Você está ouvindo Mercado em Alta, o seu podcast semanal.
Fala pessoal, começando mais um Mercado em Alta, nosso podcast semanal aí, onde a gente vai falar sobre investimentos e hoje tem três convidados muito legais. O senhor Matheus Messias não está aqui comigo, mas eu quero apresentar aí, trazer três convidados super legais do nosso grupo do Investec, um grupo de investimento, onde só tem gente top, só gente de elite, galera que investe há mais de 10 anos, milionários, alguns bilionários aí na bolsa, né? E deixa eu começar aqui apresentando primeiro o nosso primeiro convidado da noite, Lúcio Toledo. Fala aí, Lucião.
Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu visto uma bolsa já faz uns 10 anos, 9, 10 anos, praticamente. Eu sou engenheiro de software e eu entrei no mercado pensando em longo prazo. Fiz, assim, uma carreira de buy and hold, daí eu fui estudando, fui aprendendo mais. Comecei a ir para análise técnica, me apaixonei pela análise técnica. E hoje o meu modelo de investimento é eu tentar seguir uma carteira de investimento a longo prazo e olhando a análise técnica para tentar aplicar um conceito de timing, melhorar as oportunidades, melhorar as posições.
Show! Então vamos lá para o segundo convidado da noite, o senhor Cristiano Magrini.
Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Bom, meu nome é Cristiano Magrini, eu trabalho com seguro de vida hoje numa das maiores empresas do mundo desse segmento. Eu era perito forense digital, então eu trabalhava com casos de telefone, de celular, de computador.
Casos de família, né?
Basicamente. Tá, muita história bacana pra contar, que dá um podcast sozinho só pra isso. Mas eu também sou investidor desde os anos 2000. Peguei a parte boa, a parte ruim, a parte boa, a parte ruim, a parte boa, a parte ruim de novo. E, bom, tô aí.
Show! E agora também temos a nossa musa trader do grupo, a Vanessa, esposa do nosso querido Vinícius, que não tá presente, tá cuidando da Melzinha aí enquanto a Vanessa participa. Fala, Ivan.
E aí, pessoal? Bom, Vanessa, como todo mundo já viu, esposa do Vinícius, mas também biomédica. Comecei há pouco tempo nesse mundo dos investimentos, faz uns 2 anos, mas já acompanho o Vinícius há trocentos. Desde que a gente começou a namorar, ele sempre falou muito sobre investimento. E agora eu me embrenhei, acho que mais fundo do que ele nesse mundo. E comecei também com buy and hold, uma carteira mais a longo prazo, focada nisso. E agora tô começando a aprender um pouco mais sobre análise técnica e seguindo também para um caminho de curto prazo.
Bom, então aqui os quatro, aqui na tela agora, eu compartilhei para todo mundo se ver um pouquinho. Eu quero dizer que esse podcast ele é totalmente informal. O negócio é bater um papo aqui, trazer um pouquinho sobre investimento. Eu acho que as grandes ideias elas vão aparecendo aqui na gente. Bom, então bora lá. Primeiro do dia, eu quero começar aqui com o Lúcio, já que o Lúcio é o nosso trader mais experiente do grupo, um trader, um grafista, né? O cara que curte análise gráfica. E aqui tem um monte de gente que talvez abominava análise gráfica. Eu sou um deles. Eu sempre falei para ele, cara, eu não sei como você gosta disso. Eu acho análise gráfica uma besteira. Eu acho uma coisa muito complicada, difícil demais. A galera que tá começando bate o olho naquele gráfico lá. A pessoa não entende nada, absolutamente nada. Meu, como é que funciona isso aí, Lúcio? Como é que, de onde veio essa vontade pelo gráfico, né? E melhor, explica pra gente um pouquinho por que a análise gráfica ela é tão importante, talvez, pros investimentos hoje em dia.
Acho que a primeira coisa é desmistificar. Do jeito que eu acredito, tem um preconceito no mercado hoje que você fala que você é grafista, você olha gráfico, as pessoas acham que você é trader. E isso não é verdade. Na verdade, muitos traders provavelmente olham gráfico. Só que você pode ser um investidor de longo prazo, você pode ter uma carteira com análise fundamentalista e também colocar a pitada de análise gráfica. Então eu acredito nisso. Eu acredito no tirar o melhor dos dois mundos. No meu modelo de investimento, eu gosto de montar uma carteira de longo prazo e a seleção dos meus ativos é baseado numa análise fundamentalista. Então, vamos supor que eu tenha uma carteira de 10, 20 ativos, por exemplo, com setores preferencialmente não correlacionados. Então, invisto em banco, invisto em setor de varejo, em área de saúde, setor de consumo. Então essa é a minha carteira para longo prazo. Agora, momento que eu vou fazer os aportes ou até eventualmente diminuir a minha exposição numa determinada empresa, aí eu gosto de olhar gráfico. Respondendo a sua pergunta, por que que eu olho o gráfico, eu acho que uma que para mim faz muito sentido você conseguir enxergar a força do mercado, mercado comprado, mercado vendido, que a gente chama dos ursos e dos touros. Quando você vê a manada ali querendo comprar um ativo, você consegue enxergar o volume, você consegue ver alguns indicadores técnicos que mostram uma tendência, por exemplo, de alta. Então, para mim, no gráfico, isso fica muito evidente. E eu sou uma pessoa visual. Então, quando eu olho um determinado ativo, um determinado preço histórico, para mim faz muito sentido olhar gráfico. Eu acho que faz muito sentido olhar fundamento, fazer valuation das empresas, mas você conseguir colocar análise técnica junto, eu acho que agrega bastante.
Você acha que, por exemplo, as pessoas são muito visuais quando elas começam na bolsa, elas também têm esse lance visual de primeira coisa que ela bate é talvez o medo, né, de olhar um gráfico e falar, meu, eu não entendo nada disso, eu vou precisar entender esse negócio aí, esse monte de sobe e desce para poder investir? Essa é uma dúvida que comumente as pessoas chegam até mim pelo Instagram ou, sei lá, pessoas que estão querendo começar a investir. O gráfico bota medo, né? O gráfico, no começo, ele bota o medo nas pessoas e isso é natural.
Eu acho que vale a pena fazer um disclaimer aqui. A pessoa que está começando a investir hoje, eu acho que não precisa olhar gráfico. Eu acho que vale a pena a pessoa ter aquela cultura de investir em boas empresas. É mais fácil você comprar todo mês, monta sua carteira de investimento, compra todo mês, faz um preço médio, investindo em boas empresas e segue o jogo. Só que é perigoso a pessoa, eu não vou investir porque eu não sei analisar gráfico, ou eu preciso analisar gráfico? Não, claro que não. Faz o simples, faz o básico. O gráfico não pode te afastar. Assim como valuation, análise fundamentalista também não pode te afastar. Às vezes a pessoa vê um monte de balanço de empresa e fala, nossa, tipo, é um assunto muito denso, muito contábil, mistura com finanças, com dívida, com lucro. A pessoa fica mais confusa se ela não tiver a maturidade necessária. Isso pode afastar ela do mercado. Se a gente está focando em fazer uma carteira para o longo prazo, foca em boas empresas. Assim, o objetivo da análise gráfica tem que ser agregar, mas não pode te atrapalhar, né? Não pode afastar o pequeno investidor.
Eu acho muito legal isso que você diz, que pouca gente mistura as coisas, né? Tem um preconceito, a gente falou isso no último podcast, de que é tudo muito polarizado, né, no mercado. Se você vê gráfico, você é trader. Se você faz fundamentalista, você é buy and hold. E, meu, eu acho que... pelo menos eu descobri, né, há um pouco tempo atrás, que talvez mesclar as duas estratégias é algo muito interessante. Eu descobri isso com você, inclusive. Você acha que também, do mesmo jeito, quando a pessoa começa a investir, ela tem medo... Pô, eu não entendo nada de DRE, eu não entendo nada de balanço empresarial. E como que eu vou investir se eu não sei ler se eu não sei ler um balanço de uma empresa? Eu não sei se essa empresa é boa, se é ruim, se está dando lucro, se está dando prejuízo. E tem N coisas por trás, não é só olhar patrimônio, não é só olhar lucro líquido. Tem N fatores por trás que a gente não tem nem ideia de como funciona. Inclusive fatores macroeconômicos que envolvem uma empresa que podem ferrar ou não uma ação. E como que você lida com misturar essas duas coisas, né? O que você acha das pessoas que começam a entender como fazer tanto da análise técnica quanto da análise fundamentalista um complemento uma da outra para se investir melhor? E quando que o investidor não precisa disso? Ele só precisa de um mínimo ali de ir em boas empresas e não se preocupar com essa parte.
Na real, eu acho que a maioria das pessoas não precisa juntar esses dois mundos. Infelizmente, a gente ouve falar pouco disso, juntar o mundo da análise gráfica com o mundo da análise fundamentalista. Para mim faz todo sentido, porque eu gosto do mercado financeiro. Só que eu tenho a convicção que isso não é para todo mundo, né? Eu não espero que a minha namorada, ou que a minha irmã, ou que a minha mãe tenha essa paixão de analisar o mercado financeiro. Então eu respeito isso. E para essas pessoas que não têm isso como paixão, é mais fácil você fazer o mais simples. Eu gosto da simplicidade. E a simplicidade se resume, na minha opinião, falo isso com a maior humildade possível, e se um dia eu tiver errado, eu mudo de opinião tranquilamente, né? Cada dia, cada semana, a gente tá aprendendo coisas novas. Mas pro pequeno investidor, para aquela pessoa que tá começando, o mais importante é ela investir. Entrar no mercado financeiro. É um mito no Brasil, a nossa educação financeira é muito fraca, pra falar a verdade. Mas quando as pessoas começam a investir, ela começa a sentir, começa a ver o mercado trazendo bons resultados para ela, tipo, você vê as ações pagando os dividendos, ela pega os dividendos, ela reaplica, depois de um ano, depois de dois anos, ela olha tudo aquilo que ela investiu, o resultado que isso trouxe para a carteira de investimento dela. Isso dá uma animação boa para o pequeno investidor, de falar, nossa, que da hora, tá dando resultado. Então, aquilo que eu sugiro para as pessoas, cara, descobre o que você gosta mais e foca.
Opa, vamos fazer nosso jabazinho aqui. Se você ainda não é inscrito na Alta Investimentos, você pode aqui, eu vou deixar um QR Code aqui na tela por apenas R$1 no primeiro mês, você vai ter acesso a 5 carteiras recomendadas. Tem carteira dando mais de 44% em 5 meses, arrebentando a boca do balão. Então, se você quer aprender a investir, não entende nada, precisa de uma ajuda, a gente tem a carteira certa para você. É só clicar aqui no link, jabá feito. Quero ouvir um pouco a Vanessa. Vamos nos agraciar com uma voz feminina, porque só marmanjo falando nesse podcast não dá. Vanessa, você falou que começou faz pouco tempo, 2 anos. Meu, 2 anos é tempo pra cacete. 2 anos tem pouca gente que investe há 2 anos na bolsa. Inclusive, há 2 anos atrás, quando você começou, as mulheres eram uma minoria esmagadora e hoje estão crescendo. O que você acha desse movimento feminino indo pra bolsa e as mulheres se interessando mais pela parte financeira e tudo mais?
Na verdade, eu acho maravilhoso porque as mulheres, elas pensam muito diferente dos homens e no mercado financeiro a gente investe diferente. Eu vejo aqui em casa, pelo menos, eu e meu marido investimos e pensamos em coisas completamente distintas. Mas não que está errado. Não quer dizer que o que ele pensa está errado, nem o que eu penso está errado. Apenas são formas diferentes de pensar. Eu parti mais para um viés de análise técnica, não que eu não veja análise fundamentalista, também vejo, porque eu costumo analisar gráficos apenas de empresas que têm fundamentos. Por exemplo, pelo gráfico, você já consegue meio que perceber empresas que não são tão boas. E o gráfico eu acho legal porque ele já mostra isso, é muito visual, como o Lúcio falou. E eu já tenho essa parte mais visual. E para mim fez muito sentido quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre o mundo da análise técnica. Mas é como você disse, eu acho que você não precisa ser uma coisa ou outra. Você não precisa usar análise técnica apenas para day trade, no caso, ou para movimentos de curto prazo. Por que não você não olha um gráfico e vê o seu objetivo a longo prazo dentro do gráfico? Porque ele te mostra muita coisa.
É muito interessante ver essa visão diferente das pessoas. E eu tenho muito pé atrás com gráfico ainda, pelo fato de eu ouço muita gente falar que realmente gráfico, cara, é tipo olhar para uma... Para mim ainda é assim. Tipo olhar para uma nuvem e você quer enxergar alguma coisa ali na nuvem, né? Eu tô vendo ali uma pessoa, tô vendo um rosto, aqui eu tô vendo um ombro, uma tendência e tudo mais. O Lúcio pode me corrigir se eu estiver errado aí, mas analisar um gráfico deve ser quase uma arte. Você precisa não só dispor de fatores ali técnicos para saber o que tá acontecendo, mas você também tem que ter um pouquinho de feeling, né? Ou tô errado?
É uma arte, só que a pessoa... É muito fácil ela ser enganada. Muito fácil a pessoa querer enxergar uma coisa ali que é da cabeça dela. Achar motivos para poder comprar, porque alguns indicadores técnicos estão falando aquilo, ela vai conseguir encontrar. Então, tirar esse viés emocional do investidor, para quando analisar o gráfico, tomar a decisão, conseguir separar esse mindset é muito difícil, mas esse é o segredo, na minha opinião. Na análise gráfica, tem vários tipos de indicador. Indicador que é objetivo e tem indicador que é subjetivo. Ah, aqui tem uma figura... A figura do XPTO, quando você fica tentando desenhar e fazer uma coisa meio de bruxaria, meio de coisa macabra, assim, no meu estilo de operar, isso mais atrapalha, pra falar a verdade. Então, quando eu analiso o gráfico, como eu tenho uma consciência, um objetivo de longo prazo, eu tenho que tomar muito cuidado pro gráfico não me atrapalhar. Porque eu quero ter posições de longo prazo. Se toda hora que o gráfico estiver falando pra eu vender, só porque a bolsa caiu muito, uma posição de poucos dias tá um volume muito forte na venda, sei lá, qualquer motivo que me faça querer estar vendido, tá, mas minha carteira de longo prazo é diferente, é uma outra estratégia. Eu não posso ficar, deixar isso atrapalhar duas estratégias diferentes querendo atrapalhar o meu objetivo principal. Então, na minha análise, assim, isso não é fácil. Já são vários anos de experiência até eu achar o meu modelo. Então, depois que eu encontrei o meu modelo de operar, meu setup, fica tudo muito mais fácil. Eu olho um gráfico das empresas que eu já estou acostumado, que eu já conheço essas empresas, já invisto há muitos anos, fica muito mais fácil olhar o gráfico desses ativos, de preferência num período maior, de um gráfico semanal, por exemplo, fica muito mais claro para mim enxergar se está numa região que ela está muito cara, entre aspas, ou se ela está numa região muito barata. Então, os meus indicadores que eu gosto, isso facilita para mim. Isso é uma verdade? Não, tem outros investidores que olham outros indicadores. Eles vão ganhar dinheiro do mesmo jeito. No meu caso, eu não faço trade, eu não faço day trade, eu não faço isso. Eu não vivo do mercado, eu tenho a minha profissão. Então eu uso o gráfico e os investimentos para operar a meu favor.
Cristiano Magrini agora, quero saber a sua opinião. Você que falou aí que já passou por altas e boas na bolsa há muitos anos, já viu o lado bom, já viu o lado ruim, já viu o lado bom, já viu o lado ruim. O que você é? Você é a favor do gráfico? Você é contra o gráfico? Você é um cara que prefere entender mais da empresa do que ficar analisando aquele monte de telinha lá subindo e descendo?
Hoje na minha carteira eu olho bastante isso, eu faço a análise de DRE, faço o valuation da empresa, faço a análise do preço justo da ação, a carteira de longo prazo. A carteira de curto prazo, que é algo que eu não vou deixar ali por mais de 6 meses, eu uso a alta. Por quê? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou gordo. O gordo tem sempre a teoria do mínimo esforço. Então, quer dizer, eu posso pagar R$1 para uma casa de análise, olhar a empresa para mim e me resolver se eu compro, se eu vendo, quanto que eu compro, quanto que eu vendo, eu vou pagar R$1. Para mim, R$1 é bem barato para fazer isso. Então, na de curto prazo, eu faço isso. Na de longo prazo, eu sigo a metodologia do Lúcio e da dona Vanessa.
Exatamente. Eu acho que isso é... Inclusive, isso é muito importante dizer, porque faz parte daquilo que agora... Eu mostro, por exemplo, para as pessoas, né? Eu, como influencer de finanças e principalmente de investimentos, né? Muita gente, esse ano, pelas minhas contas, foram mais de 1.200 pessoas que começaram a investir por minha causa. Mas dessas 1.200, ninguém analisou o gráfico.
Eu queria só citar um ponto que eu tenho uma coisa em comum com o Warren Buffett, tenho uma coisa em comum com o Bill Gates, com o Elon Musk. E acredito que todo mundo aqui tem a mesma coisa em comum com todos esses gênios que eu disse. Na verdade, não,
Murilo. O dinheiro.
O dinheiro. Eu não passo dinheiro, perto, né, do que eles têm. Mas, assim, algo que a gente tem em comum e que, na verdade, todos os seres humanos têm em comum é o tempo. O tempo corre para eles da mesma forma que corre para mim, pro Warren Buffett, pro Bill Gates, pro Elon Musk. Então, se eu puder otimizar o meu tempo, tempo não se cria. Você não vai num pão de açúcar da vida e compra uma lata de tempo, uma caixa de tempo, 1,5 kg de tempo. Você consegue apenas otimizar.
Muito bom. Então, se você pode economizar tempo através de uma ajuda, por que não, né? Você pode economizar tempo através de alguém que já opera há 10 anos, alguém que já tem um background, um know-how ali, por que não fazer isso? Qual é a dificuldade? Tem muita gente que começou a investir, como eu falei, esse ano, por alguma ajuda minha, de alguma forma, por alguma influência que eu fiz na vida dessa pessoa. Eu sou muito grato, sou muito feliz por ter ajudado tanta gente esse ano. Mas muita gente começou a investir, como eu falei, não sabe nada de gráfico. A pessoa não sabe analisar um DRI, mas ela precisa? Não, ela não precisa. O que ela precisa é ter boas empresas. E como que ela tem boas empresas? Pô, com a nossa ajuda. Então, eu acho extremamente interessante ganhar tempo, porque o tempo que você poderia estar gastando aí para analisar... Meu, ó, vou só fazer uma pergunta aqui, Lúcio. Para você sair do zero e ser um cara expert em análise gráfica, quanto tempo vai levar?
Eu acho que no mínimo 1 ano, 1 ano e meio, 2. Eu acho que depende do quão esforço a pessoa coloca, energia no aprendizado.
Vanessa, uma pessoa que começou a investir agora e ela não quer ler gráfico, mas ela quer aprender a fazer uma análise bonitinha da empresa, ela quer aprender a entender o negócio por trás, a ler o balanço, a saber se a empresa é boa ou não. Quanto tempo, se ela debruçar ali e ficar fazendo um valuation, quanto tempo você acha que ela vai levar para conseguir ter um resultado ali?
Minha opinião, tipo, 6 meses. Ela debruçar ali, ficar realmente focada naquilo.
Cristiano, a pessoa que começa a investir, ela tem 6 meses de paciência para começar agora e ter que fazer tudo isso sozinho?
Então, o imediatismo do brasileiro é a pior coisa que ele tem. É o que mais joga contra. É por isso que ele entra em financiamento que ele não deve entrar, porque ele quer ter aquela necessidade de ter, de mostrar, de ter rápido, de fazer. Isso é por isso que pirâmide no Brasil dá tão certo, né? O pessoal quer ter muito, pouco esforço em pouco tempo. É isso que acontece.
E é um processo gradual. Eu acho que todo mundo aqui, todo dia aprende um pouco, né? Ninguém aqui sabe tudo na sua área. E todo mundo aqui tem bons resultados, que eu sei. Mas o resultado, ele vem com o tempo.
Eu acho que esse é o grande problema das pessoas, né? Ela olha o mercado de ações, ela vê aquela volatilidade, aquela variação. Aquilo, acho que chama ela, assim, de uma forma que fala, nossa, olha, ganhos rápidos. O diabinho na cabeça dela fala, olha, você pode ganhar muito dinheiro, é criativo, ele valorizou 5% num dia. Ele pensa, nossa, se eu conseguir pegar 5% num dia, eu fazer um desse por semana, coloca no papel. Aquela conta, a cabeça dela faz tanto sentido, só que ela também não enxerga. Assim como o mercado sobe, o mercado também cai. Se a pessoa não tem, por exemplo, quando a gente está falando de gráfico, a gente fala de, às vezes, fazer posições, de position trade, por exemplo. Se a pessoa não tem um manejo de risco para isso, ela pode se dar muito mal. Então é muito mais simples para a pessoa que está começando, ela focar numa carteira de longo prazo, ela ter um mindset já de, olha, eu não preciso desse dinheiro. Vou colocar esse dinheiro nessa corretora, eu vou só comprar, assim, o público que está ouvindo isso aqui provavelmente é um público que não está tão acostumado ao mercado de investimento, ao mercado de ações. Então, tem que ser bem sincero, sabe? Começa do jeito certo, começa educando a sua mente. Esse é o começo. Vai se familiarizando com as ações, com as empresas, como funciona o mercado de ações, como funciona o mercado de fundos imobiliários, que tem uma volatilidade muito menor, você recebe os dividendos todos os meses. É muito mais simples, é muito mais tranquilo você aprender. E se você quiser se especializar e quiser olhar outras formas de potencializar seus ganhos, existem outras formas. A gente não pode ser ingênuo, tem muita gente que ganha muito dinheiro olhando o gráfico, olhando também só fundamentos, olhando uma estratégia de turnaround, ou, enfim, tem vários tipos de estratégia. Tem gente que usa opções, que é uma coisa muito mais arriscada. Cada um tem o seu perfil e a sua sede de aprender, né? Não é do dia pra noite, é um processo de aprendizado. Você tá disposto a aprender uma coisa, vai fundo, sabe? Estuda e com certeza você vai ganhar muito dinheiro.
Trazendo uma situação polêmica, eu quero que vocês... O que vocês acham? Então, a galera começou a investir esse ano, né? Muita gente começou a investir esse ano, inclusive, com mais de 1,5 milhão de CPFs na bolsa vindo em 2020. A galera tá se achando o mago dos investimentos, porque a pessoa começou lá em maio, quando a bolsa tava nos 61 mil pontos, e me manda mensagem, olha aqui, você já fiz 20% esse ano, já fiz 30% esse ano, e não sei o que lá, e a pessoa acha que ela vai fazer assim para sempre. Conta para ele, gente, qual é o tamanho dessa ingenuidade? Conta que não é assim.
Então, tem um cara que diz o seguinte, que é o Neil deGrasse Tyson, gosto bastante dele, eu leio bastante o que ele escreve, as publicações. Ele diz o seguinte, o ser humano se acha o centro do universo porque até agora a gente não tem vida inteligente fora da Terra. Basta um ser microscópico para comprovar que ele tá errado.
Concordo plenamente com ele.
Eu acho que tem outra coisa também, é que se a pessoa tem uma carteira de buy and hold, por exemplo, ela tem várias empresas que ela começou a investir em março, abril desse ano, abaixo ali do Covid. A carteira dela subiu pra cacete. Nossa, teve uma valorização de, sei lá, 50%. Ah, se ela não vendeu nada, ela não teve rentabilidade nenhuma. Aquilo lá, ela não transformou isso em caixa. Se o mercado, daqui uma semana, despencar tudo de novo, não adiantou nada. O que você tem são ações. A sua quantidade de ações não mudou.
É o seguinte, se você tá investindo, especulando, você só tem dinheiro de fato quando você vende. Do mesmo jeito, você tá investindo, né, pro longo prazo, você só tem dinheiro de fato lá na frente quando você viver desses dividendos. Então, não ache que você tá ganhando dinheiro do dia pra noite na bolsa, porque você não tá, se aquilo ali, as ações não se transformarem em dinheiro.
É até incoerente você que tem uma carteira de buy and hold, você tá, o objetivo é daqui 10 anos, 20 anos, você querer que a sua carteira valorize. Você tinha que torcer o oposto, tinha que torcer pra cair. Tinha que torcer pra ter uma crise no mercado de ações para tudo entrar em liquidação e você poder comprar mais. Então, seu objetivo deveria ser diferente. Seu alvo daqui 10, 15 anos, por exemplo. E tem uma outra coisa, você vê a bolsa subindo, sei lá, 50% no ano. Imagina quem começou no mercado de Bitcoin. E o mercado subiu mais de 100%, 150%, 200%. Agora eu nem lembro quanto que subiu. A pessoa olha aquele mercado e fala, nossa, eu tenho talento para ganhar dinheiro. Ela faz isso no mercado de criptomoedas, que é super volátil. Se ela não saber operar ali, se ela não saber o que ela tá fazendo, começar, ela quebra. A primeira oscilação que tem ali, às vezes em uma semana, um mês, ela deixa todo o lucro que ela teve um dia, às vezes uma semana.
Inclusive, eu tava levantando uns dados para fazer uma postagem essa semana, hoje. Bitcoin em 2010, gente, ele valia 18 centavos. Um Bitcoin era 18 centavos em 2010. Em 2013, ele já valia 25 mil reais. Olha que loucura, meu.
Você olha um ativo que ele é muito barato, você vê a valorização dele, é muito fácil você pensar assim, caramba, né? Se eu tivesse comprado, nossa, Magalu, quem investiu lá no começo da Magalu, quem comprou a Oi, preço muito barato. Se bem que a Oi é um caso mais especulativo. Mas você olha o Bitcoin, que ninguém apostava nada 10 anos atrás, 5 anos atrás. Você vê hoje valendo mais de 20 mil dólares. Pensa que você tivesse comprado lá daqui, há 5 anos atrás, se tivesse comprado Magalu, se tivesse comprado Bitcoin, será que você teria conseguido segurar até hoje? Como estaria o seu emocional, sabe? Eu comprei algo que valorizou mais de 100%, 500%, 1000%. Cara, o seu emocional vai querer fazer alguma coisa. Se tiver a Tesla, quem tá na Tesla ultimamente valorizou pra caramba, a mesma coisa.
Eu tô na Tesla há quase um ano já. Pô, valorização animal esse ano. Tesla, New e algumas outras empresas aí. Tô segurando, mas pô, já tá dando 100%, eu já tô ficando assim. Será que já não tá na hora de eu sair? E pode ser que eu me arrependa, porque daqui 5 anos essa porra vai estar 10 mil% a mais. Não tem como saber. Então o investidor é um eterno arrependido. A gente fica com o cu na mão de perder o que ganhou e depois fica arrependido por não ter continuado ganhando quando a gente não deveria ter vendido, né?
Acho que você não precisa se arrepender. Acho que você pode proteger o seu dinheiro. Você não precisa tirar 100% da sua posição. E nisso não tem arrependimento. Acho que sempre você fazendo um objetivo após o outro. Atingi um objetivo, fiz uma parcial para eu não me arrepender de ter tirado aquele dinheiro totalmente. Eu tiro parcialmente o dinheiro.
Eu sou all-in, ou eu vou tirar todo aquele lucro, se eu for tirar só o que eu botei, eu não vou me sentir completo.
Isso é uma coisa que as pessoas mais novas, ela tem essa... Eu sei que você tá falando brincando, mas as pessoas mais novas, ela tem a consciência que, eu comprei, eu preciso vender tudo. Tudo que eu comprei, eu preciso vender. Depois que você tá no mercado mais um tempo, você consegue ficar mais calejado que você pode fazer saídas. Então você vê que o mercado tá subindo pra caramba, e você tá surfando essa tendência de alta, você consegue ter um stop loss e falar, pô... Por exemplo, eu tenho 1000 ações, ele subiu pra caramba. Eu quero estar posicionado nessa empresa por 10 anos. Pô, mas será que não faz sentido eu colocar parte desse lucro que eu tive nessa empresa, nesse ano, por exemplo, no bolso? Como que eu me sentiria se a ação que tá valorizando 1000% cair tudo, depois voltar ao preço que tava antes? Então, na minha filosofia, isso é uma coisa muito pessoal, faz sentido, quando tem umas subidas, esses movimentos de alta muito intenso, eu coloco um pouco do lucro no bolso, não tudo. E se o mercado continuar subindo, eu tenho posições para continuar subindo e até fazendo outras vendas.
Aí, Lúcio, exatamente é o ponto que a gente está citando. Esse podcast ele é indicado para a pessoa que está começando. E o maior erro da pessoa que está começando não é o olho gordo de querer ganhar tudo de uma vez, disso, daquilo, é a ansiedade. A ansiedade é o maior inimigo de quem está começando a investir. Por quê? A pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe para onde ela vai, ela sabe pouco de onde ela veio, estou falando dela. Muito menos ela sabe da ação, do papel que ela está comprando. Você faz, a grosso modo, o que você faz é um hedge. Você trava o seu ganho e a sua perda, então você tem um hedge ali. A pessoa que está começando, ela não tem a capacidade técnica de olhar, de falar assim, ó, eu vou começar aqui e vou parar aqui. Aqui tá bom, aqui tá legal. Você quer ver o maior erro que a pessoa comete? Eu vou citar o exemplo de uma corretora que está em bastante evidência aí, que é a Clear. O maior erro da pessoa que está começando a investir é abrir o aplicativo da Clear hoje às 10h15 da manhã, às 10 da manhã, e ficar atualizando ele. Ficar descendo para baixo. Quanto mais você descer aquilo, você vai só estragar a tela do teu telefone. Aquilo não vai mudar, aquele preço não vai agir, não vai mudar por causa disso. E isso que a pessoa não entende, ela quer o imediatismo. É a famosa geração que a gente vive, é tudo rápido, tudo sem custo e tudo sem trabalho nenhum.
Esse é o ponto que eu queria tocar. Qual que é a linha tênue entre a pessoa conseguir ter um emocional e um psicológico para ficar fazendo realizações parciais ou ela seguir uma filosofia 100% em, meu, eu vou, é para 10 anos, é para 20 anos, então eu vou fazer preço médio, comprar todo mês, não tem dessa de ficar botando lucro no bolso. Eu concordo que é legal botar o lucro no bolso, mas qual é a linha tênue, qual que é o ponto de inflexão que a pessoa consegue fazer isso sem ferrar com os investimentos dela?
Vou passar alguns hacks agora, vou dar uma de Ryan Santos aqui, ó. Vou passar alguns hacks para ela conseguir fazer isso. Vamos lá. Ela tem alguns meios de conseguir se controlar para fazer isso. Ela tem um medicamento chamado sertralina, que vai resolver, que é um ansiolítico. Ela pode tentar bebida, mas provavelmente ela vai virar alcoólatra. Não vai ter como. Ou ela tem o terceiro, que é o que eu mais gosto, é sabedoria. Vai aprender o que você está fazendo, vai ouvir quem já faz há mais tempo, vai participar de um grupo de investimento, assista vídeo. E assim, não é, eu não digo assistir vídeo, entender é diferente de escutar. Então você tem que pegar aquela informação que você está recebendo, de fato digerir ela e não simplesmente descartar. Porque toda vez que você for comprar uma ação pensando que você vai ter o ganho direto, que você vai, eu vou correr e vou vender na primeira subida que der, eu vou vender. Não, não vai dar certo, não funciona assim. Se você quiser fazer isso, você pode tentar, sei lá, compra Opala velho. Você compra Opala velho, compra 5 Opala, coloca dentro de uma garagem. Daqui 10 anos ele vai estar valendo mais do que você pagou. E aí? Você calculou o valor que você perdeu com o investimento que você fez? Você calculou a depreciação? Você calculou o valor do aluguel do galpão? Você calculou tudo que você poderia ter feito com esse dinheiro e não fez? Quer dizer, não é simples. Tem que olhar mais macro, menos micro.
É o custo de oportunidade, né? Famoso, que ninguém nunca coloca na ponta do lápis.
Pra falar a verdade, eu só faço essas vendas parciais porque eu tenho a expectativa de comprar mais barato. Eu quero continuar sendo sócio dessa empresa, por exemplo. Então, quando eu identifico que o ativo tá num preço, tá numa região extremamente super, hiper, mega valorizada e tem indicadores dizendo que tá muito caro, eu não tenho problema em diminuir a minha posição naquele ativo, fazer caixa para conseguir comprar outros ativos que estão numa região mais barata. Quando aquele ativo que eu vendi volta pra uma região normal, aí eu volto a comprar tudo que eu já vendi. Essa é uma estratégia que eu aprendi, que eu tenho feito. Assim, isso não é algo fácil, não é algo trivial. Tem feito aumentar a minha quantidade de ações, que é isso que eu quero. Eu quero, no futuro, ter mais ações.
Para quem, é lógico, quem tá começando, não tem muito essa definição e essa visão. Porque a gente começa muito no acaso, eu acho, sabe? Mas aos poucos você vai definindo que tipo de movimento você quer fazer. Sempre tem em mente qual é o seu foco e dentro do seu foco, o seu objetivo. Eu vou traçar um objetivo dentro daqueles ativos que eu tenho, dentro da diversificação da minha carteira, qual é o meu objetivo? Mesmo que seja daqui 10 a 20 anos. Eu acho que não dá para simplesmente deixar o acaso, entende? Tanto a curto prazo quanto a longo prazo, você traçar metas e gerenciar essas metas, eu acho que é o caminho do sucesso dentro do investimento.
A pessoa que começa a investir, ela não tem uma meta, ela não sabe o porquê que ela está investindo, ela não sabe quanto ela tem que investir por mês, ela não sabe onde ela quer chegar, ela não sabe onde é o ponto A e o ponto B dela, é igual alguém que pega um GPS, sai ali na rua e simplesmente não põe destino. A pessoa não sabe para onde vai. Ah, beleza, eu sei que eu quero chegar em São Paulo, mas qual que é o teu ponto A? Da onde você está saindo? Tá saindo de Ribeirão? Você está saindo de Curitiba? Você está saindo de Brasília? Porque vai chegar a São Paulo, mas os caminhos são diferentes. Então, a primeira coisa que eu falo, quer começar a investir? vamos traçar o teu planejamento. Sem planejamento, ninguém investe direito. A pessoa às vezes investe mais do que ela deveria e sacrifica a qualidade de vida. É aquela pessoa que pega tudo que tem e começa a investir e não vive mais, não gasta mais. Ou é a pessoa que investe de menos, acha que vai ter 1-2 milhões lá na frente, mas ela investe tão pouco, não investe o suficiente, nem 10, 20% do que ganha, e ela não vai conseguir atingir o objetivo dela. Então a coisa mais importante é começar traçando uma meta, nem que seja pequena, mas a pessoa tem que ter ciência do caminho que ela vai percorrer.
Um exemplo disso, Benjamin disse lá atrás que o que pode ser medido não pode ser gerenciado. Tem uma analogia que faz muito sentido e exemplifica exatamente o que você falou, Murilo, é o seguinte. É lá de trás do filme da Alice no País das Maravilhas, tem uma parte onde a Alice chega numa encruzilhada, uma espécie de Y ali, e acho que no pé desse Y está o coelho sabido. E ela pergunta, ó coelho sabido, qual caminho devo tomar? O da esquerda ou da direita? Disse, pra onde você quer ir? Perguntou o coelho. Ela disse, ah, coelho, não sei. Não, Alice, pode tomar qualquer caminho, tanto faz, vai fazer diferença pra você.
Exatamente. Então, acho que fechou com chave de ouro aqui essa frase final da Alice do nosso podcast. Bom, então, pessoal, vocês que acompanharam a gente até agora no podcast, se quiser seguir nossos convidados aí, o Lúcio, dá seu adeus pra galera e fala o seu Instagram, Lúcio, Cristiano e Vanessa.
Bom, pessoal, meu Instagram é LúcioZT, Lúcio Z de zebra, T de tatu. É um prazer estar aqui com vocês e a sua jornada no mundo de investimentos é uma jornada mesmo, é uma maratona. Então, não precisa aprender tudo dia pra noite. Então, quanto mais você aprender com calma, com paciência, você se conhecer, saber o seu perfil, melhor vai ser o seu resultado no longo prazo.
Vanessa, como que o pessoal te acha?
Valeu, galera. Meu Instagram é doutora.dra.vanmiranda. E antes de ser investidora, eu sou biomédica. Então, seguem lá, gente. Tem muito conteúdo legal. Valeu.
Cristiano Magrini.
Bom, vamos lá, meu Instagram é o Chris_Magrini. Eu entendo um pouquinho de gerenciamento de risco, entendo um pouquinho de tecnologia, então eu acho que vai ser bacana bater papo com qualquer pessoa que me procure. Valeu!
Pessoal, é isso aí. Então, o Mercado em Alta é um oferecimento da Alta Investimentos, a sua melhor amiga no mundo das ações. Se inscreve aqui no link, em algum lugar dessa tela aqui, por apenas R$1 no primeiro mês para ter acesso a 5 carteiras recomendadas. E eu te vejo do outro lado. Se você tiver qualquer dúvida, é só me chamar no @MuriloMoraes. E até na próxima semana. Valeu!